Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Novo dia de baixas intensas entre as commodities, agrícolas ou não. Novo dia de altas fortes para o dólar frente ao real. E um dia de pânico generalizado entre os principais mercados do mundo afora. As notícias do coronavírus continuam chegando e de forma cada vez mais intensa. As informações são de que na China o pior já passou, o pico já passou. Agora são os outros países que começam a preocupar, principalmente os países da Europa, onde a situação é mais grave, que exigem maior atenção e exigem atenção do mercado e, por isso, trazem essas reações tão intensas e tão agressivas no mercado. Claro que na Bolsa de Chicago as cotações da soja recuaram, terminam o dia aí com baixas de mais de 12, 13 pontos nos principais contratos. E para entendermos o que motivou esse novo dia de pânico generalizado e principalmente o que a gente pode esperar daqui em diante, a gente conversa agora com o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor. Para nós é um prazer conversar contigo. O senhor que fala conosco direto de Curitiba num dia tão difícil como esse para os mercados.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Hoje eu poderia chamar assim a quinta-feira negra. Nós tivemos uma segunda-feira negra, eu até avisei isso já no domingo à noite, com aquela decisão do que aconteceu e que movimentou todos os mercados na segunda-feira. Aí tivemos aí, cara, terça-feira foi um dia de recovery nas bolsas, nos mercados agrícolas. Eu até falei para os nossos clientes, olha, não se animem, porque isso não é uma tendência, isso está sendo simplesmente um recovery daquilo que o pessoal vendeu a mais e agora está recobrindo. Aí ontem mostrou a cara, nova queda, e hoje nós podemos dizer que os mercados derreteram. Esse é o termo, derreteram.
Sem dúvida. Não só a gente falou da soja, porque é o nosso assunto aqui principal, mas os futuros do milho cederam mais de 2%, o trigo, o café, o açúcar recuou quase 5%, né, seu Ginaldo, na Bolsa de Nova York nessa quinta-feira.
Mas eu falo também dos mercados financeiros, petróleo, bolsas. Olha aqui, o Brasil teve hoje na B3 o quarto circuit break. Nesta semana, na Bolsa, na B3. Isso é algo incomum, não é comum no Brasil nós vemos uma coisa dessa. Então, a situação realmente complicou. Teve muita gente que jogou a toalha, jogou a lona. Né?
Seu Ginaldo, como é que o senhor avalia essas reações tão agressivas diante de um vírus como esse, né, como esse coronavírus, o novo coronavírus, como eles chamam, diante também das informações ligadas à sanidade? Nós temos aí uma taxa de mortalidade que é baixa se a gente comparar a outras doenças. Por que que a reação do mercado é tão, tão agressiva, tão intensa?
Cara, se você olhar o índice e no gráfico que até nós mostramos hoje, o coronavírus está tendo mortes de 54 pessoas, quando todos os outros índices estão muito, muito acima disso aí.
Exato.
Então, na verdade, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o coronavírus veio para tirar o sono de todo mundo, veio para tirar e criar um pânico. Eu diria para ti que a situação se agravou e muito. A China hoje já declarou que está sob controle. Eu falei com amigos meus lá na China que disseram que as coisas estão voltando ao normal, que não há mais aquele desespero que estava havendo, que o pico já passou. Então, nós temos agora um problema na Europa e é um problema sério. Agora, responder especificamente, por que esta valorização do coronavírus, se ele é o que mata menos? Hoje, ouvindo alguns médicos, alguns áudios, alguns vídeos, você chega à conclusão que o coronavírus, hoje, se você pegar o coronavírus e tiver saudável, tranquilo, você vai ter um pouco de febre, um pouco de tosse, uma inflamação da garganta, como se fosse uma gripe comum. E não nada mais do que isso, ou seja, ele é o que mata menos. Agora, a preocupação existe, não sei por quê. Ontem à noite, quando Donald Trump declarou que o país entrava em emergência, que os voos europeus estavam suspensos, ida e frida estavam suspensos, o mercado simplesmente derreteu. Eu não sei por que tomar uma decisão dessa. A verdade é que tinha providências que devem ser tomadas. Você se lembra no início que saiu a história do coronavírus? A Rússia fechou algumas fronteiras, tomou providências. Hoje, providências. Hoje é um dos estados vizinhos com um índice aí de 60 infectados. Aí você vai para a Itália, só de ontem para hoje morreram 184. É um absurdo. Agora, a razão específica por que esse vírus está causando tanto pânico, tanto medo, eu não sei avaliar, talvez esteja muito aquém da minha capacidade. Uma coisa eu sei, hoje disse um colega economista, disse, olha, nós como economistas devemos nos calar, calar a boca, porque falar de economia numa hora dessa é simplesmente bobeira. Agora, como analistas, temos que dar os nossos palpites. O que eu posso te dizer é que ainda talvez não vimos o fundo do mercado.
Não vimos, senhor Ginaldo.
Muito provavelmente não.
O que que pode trazer uma pressão ainda mais intensa para esse mercado? Que tipo de notícia pode chegar que a gente tem que se preparar, senhor Ginaldo?
Eu acho que os vendidos, perdão, os comprados, estão na base do desespero. Quando eu falo de comprados, eu estou falando de petróleo, ou commodities agrícolas. Falta demanda para muita coisa, falta, por exemplo, a China não veio ao mercado, não trouxe nada de novo. O clima está ajudando, por exemplo, a Argentina, que eu voltei de lá nesse final de semana, tinha bolsões de seca relativamente grandes. A província de Buenos Aires estava seco, a província de Santa Fé, da metade para baixo estava seco, Córdoba, da metade para baixo estava seco, aí da metade para cima estava mais ou menos seco. Então, choveu antes de ontem, choveu ontem. Então, nós podemos ter pressão aí de venda da América do Sul. Então, o clima, de um modo geral, pode ser um fator de pressão. Agora, a questão do coronavírus, eu acho que ela vai acalmando, vai, como diz o outro, piano, piano, vai devagar, devagar e chega longe. Mas ela vai se acalmando. Eu não vejo necessidade para tanto pânico, tanta valorização de um vírus que hoje, segundo os especialistas, é de apenas uma gripe normal inferior, quem estiver bem fisicamente, que não estiver tivesse devidamente tranquilo, pode ficar infectado e que não vai sofrer nada. Pelo menos é o que diz os especialistas, Carlos.
Claro. Seu Ginaldo, enquanto isso está acontecendo, é inevitável a gente não olhar para o que ainda favorece o Brasil, que é a questão do dólar. Hoje, na abertura da sessão, o pânico era tanto que o dólar chegou a bater R$ 5, subindo mais de 5%. Aos poucos, a gente viu o mercado ir se acalmando, deve caminhar para fechar aí com um pouco mais de 2% de alta e valendo 4,82, que é o que vale nesse momento. Como é que o senhor avalia isso para a formação dos nossos preços, para a situação dos produtores brasileiros de soja nesse momento que estão aí em plena colheita, planejando as suas comercializações, principalmente da safra nova também nesse momento?
Se você analisar, verificar o meu último comentário com vocês e os meus comentários escritos que eu mando aos clientes, e alguns podem simplesmente contestar ou não,
Sim.
eu previa o dólar 4,85. Me chamaram até de louco. Isso eu estou falando há 15, 10, 12 dias atrás, antes de toda essa celeuma. Então, Carla, para mim o dólar hoje fez a máxima, 5,0285 é a máxima. Eu não vejo o dólar muito acima disso, eu vejo que o dólar vai cair. Isso foi no momento de euforia, um momento de vamos chamar de pânico. Alguns fundos saíram cobrindo posições, bancos, mesas de banco, enfim. Então, eu diria para você, o produtor tem que aproveitar esses momentos de alta do dólar, que eu recomendei na última entrevista, e ir fixando, e ir trabalhando com isso. Porque hoje o brasileiro tem aí 60%, um pouco mais de 60% de soja fixada. Então, que ele aproveite esses preços que estão aí, porque eu não vejo Chicago subindo nesse exato momento, não tem uma definição dos preços em Chicago. Você não pode imaginar CBOT subindo sem ter a volta da China e com o clima na América do Sul indo muito bem. Você tira, com exceção, o Rio Grande do Sul, mas a safra basicamente tá feita. Não creio, talvez alguma chuva ainda possa ajudar, mas está chovendo até demais, por exemplo, lá no Nordeste. Nós
Sim.
temos clientes lá que não estão conseguindo colher. Então, eu diria para você, soja nesse nível de 8,60, 8,70, 8,80, vai vendendo, mas com o dólar naturalmente acima de 4,80. Eu creio que esse é um bom nível para se vender. Soja, vamos dizer, a 94, a 95 no Porto, 90 no interior do Paraná, em alguns lugares 92, outros 91, outros 88. Esse é o preço. Aproveite para vender, não fique esperando o mundo acontecer. A oportunidade de sair, a oportunidade tem que ser aproveitada.
Seu Ginaldo, a gente consegue contabilizar ou quantificar, não sei se essa é a palavra mais adequada, quanto de soja a gente já comercializou essa semana ou nas últimas 2 semanas aí desde que o mercado teve essa explosão do dólar? A gente vê o dólar muito forte desde o começo do ano, né? É surpresa atrás de surpresa nesse 2020.
Com certeza, cara, mas nos últimos 15 dias,
Sim.
10 dias, a comercialização foi muito lenta, muito devagar,
Ah, é?
foi devagar, foi calma. Eu diria para você que se você a semana passada tinha, retrasada, tinha 55, 56%, você está hoje com 62%, 63% no máximo, exagerando. Então, é um bom
60,
nível.
62 ou 72, seu Ginaldo?
Não, 62, 62.
Tá.
Tá? Você, o ano passado, tinha muito menos do que isso, então eu acho, cara, que tem que ir aproveitando e ir vendendo.
Tá.
Não ficar com soja na mão, esperando que a soja vá a R$ 100 no Porto, depois escutou o canto da cigana, o canto da sereia, não foi, e aí fica chorando. Não, aproveita o preço aí, é 95, é 96, é 94, não espere os 100. Pode até chegar, mas eu não apostaria nisso, tá, Carla?
Seu Ginaldo, é interessante a gente observar que a gente sempre acha que os preços não vão atingir novamente esses patamares e tem alguma coisa que os coloca ali de volta. É importante trazer o produtor para essa realidade de que esses são preços muito bons e muito remuneradores.
Sem dúvida, o produtor é inteligente, eu acho que a grande maioria é inteligente, por isso ele é produtor, sabe o que faz, sabe administrar sua fazenda, enfim, seus custos, sua produtividade, sua produção. Ele sabe perfeitamente que esses preços têm que ser aproveitados, porque o preço só está aí por causa do dólar. Você tire o dólar, bota o dólar, traga de volta o dólar para 4,30 para você ver onde é que vai estar, né?
Claro.
Como estava aí há 3 meses, 4 meses aí, o dólar 4,30. Quanto o dólar aí a 4,30, você vai ver exatamente qual é o preço que estaria a soja. Hoje estaria todo mundo chorando. Se você tivesse, se não fosse o dólar, essa grande alta do dólar, os preços estariam lá embaixo, no fundo do poço.
Seu Ginaldo, para a gente finalizar, enquanto tudo isso acontece, a demanda pela soja brasileira segue forte e segue presente, ou os compradores também estão um pouco assustados com esse atual momento?
Não, veja bem, os chineses até continuaram comprando aqui, e há sinais que eles compraram de novo entre a semana passada e essa semana, compraram mais alguma coisa. Mas eles estão comprando da mão para a boca, eles não têm muito interesse em sair comprando soja a 8,60, 8,70. Eles estão tranquilos, eles estão fazendo a coisa. Toma lá da cá, devagar e sempre, não estão correndo atrás de soja, eles estão bem comprados. Por isso que eu digo que os chineses, quando voltarem às compras nos Estados Unidos, devem voltar a compras já na safra 2021 e não safra 2020. É isso que eu imagino, cara.
Tá certo. Seu Ginaldo, agradeço muito pela companhia nessa tarde de quinta-feira. Para mim é sempre muito bom conversar com o senhor, sempre muito esclarecedor. O senhor chega com a paz, né, para acalmar os mercados, para acalmar os produtores. Isso é determinante nesse momento, onde muitas informações acabam se desencontrando, e é sempre bom trazer uma pessoa com tranquilidade para conversar com a gente e trazer orientação para os nossos produtores. Obrigada.
Um abraço a todos vocês. Luz, é o que precisamos, luz e paz.
Sempre. Assim seja, seu Ginaldo. Um abraço para o senhor também e até a próxima.
Até a próxima.
Seu Ginaldo Souza, consultor, oh, perdão, diretor do grupo Laboro, conosco nessa tarde de quinta-feira, trazendo a informação, talvez a orientação mais importante. Venda a sua soja caso ela te traga renda, caso ela te traga boas oportunidades. Não, essa é a segunda entrevista nesta quinta-feira somente, onde o especialista fala isso. Não espere a soja chegar aos R$ 100 no porto para participar do mercado. Se a gente tivesse um dólar mais baixo do que temos agora, os preços estariam também mais baixos, então aproveite este mercado. Seu Ginaldo falou com todas as letras. Venda. Venda a sua soja, nem que seja parceladamente, né, cadenciadamente, mas venda, participe dessa oportunidade que o mercado está te dando. Seu Ginaldo acredita que os preços internacionais ainda não chegaram no fundo do poço, pode haver mais pressão sobre essas questões. Seu Ginaldo esteve na Argentina, falou sobre isso e relatou que realmente da metade para o sul do país era onde a situação estava mais grave, mas choveu ontem, choveu anteontem na Argentina e começa essa recuperação. Então, muita atenção, porque isso é importante também, os fundamentos próprios do mercado da soja. A gente pode ver, portanto, um recuo ainda mais intenso na análise do seu Ginaldo da Labor. E a gente não pode desviar as atenções, portanto, das notícias vindas do coronavírus, porque, querendo ou não, fortes ou não, são elas que têm direcionado o mercado da soja e todos os outros demais no cenário internacional. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja para a gente começar, números na tela. A gente vê o março encerrando o dia 8 dólares e 55 centos por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. A gente tem no maio 8,59, baixa de 13 pontos mais 75. O julho 8 dólares e 65, caindo 14 pontos mais 75. E o agosto 8 dólares e 68, perdendo 14 pontos mais 25 nessa quinta-feira. Passando para os números do milho, o março fecha com 3,69, 9 pontos e meio de baixa. O maio 3,65, caindo 8 pontos mais 75. O julho 3,68, queda de 7 pontos mais 75. E o setembro 3 dólares e 67 centos, com uma perda de 6 pontos. Concluindo com os números do trigo, o março fecha com 5 dólares e 8, caindo 9 pontos. O maio, 5 dólares e 5 centos, 7 pontos mais 25 de queda. O julho, 5 dólares e 6, com baixa de 6 pontos e meio. O setembro, 5 dólares e 13 centos, com queda também de 6 pontos e meio. Olhando rapidamente para os preços do milho na B3, nós temos esses números? Temos. O março, R$ 57,50, alta de 1,25%. O maio, R$ 52,35 por saca, 1,45% de alta. O julho, R$ 47,30, subindo 0,7%. E esses principais contratos mais próximos, acompanhando essa alta do dólar também, que foi de mais de 2%. O setembro vai caminhando para terminar o dia com R$ 45,20, uma baixa de 0,66%. O dólar também vai caminhando aí para encerrar os seus negócios na casa dos R$ 4,82 nessa tarde de quinta-feira, quinta-feira confusa de atenção para o mercado financeiro global. A gente fica por aqui com esse boletim, mas seguem as informações chegando pela nossa equipe, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, sempre com um ambiente saudável, favorável e seguro para tomar boas decisões. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, bom descanso.